Olá, peozeiras, peozeiros. Este é o episódio 5 do POcast, o podcast da pesquisa operacional. No episódio de hoje, vamos conversar sobre marketing. Como é o ensino e aprendizagem de marketing? E vamos tentar ver isso numa abordagem analítica. E conosco aqui o nosso grande amigo Tiago. Como está, Tiago?
Opa, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Uma grande honra, né? Grande professor Euclides, né? Professor Marcos Santos não está aqui com a gente hoje, né? Mas a gente vai receber aqui uma grande convidada também, né? Não vou dar spoiler, né? Mas é um prazer.
Legal, garotão. E aí, então, como o Tiago disse, hoje a gente tem uma convidada especial, né? Professora Lilian Carvalho. Professora Lilian Carvalho tem doutorado em marketing pela FGV, atualmente é professora também de marketing na pós-graduação e na graduação da FGV, entre várias outras atividades. Conosco, seja bem-vinda, professora Lilian.
Obrigada, Euclides. Obrigada, Thiago, pelo convite. Animada aí para conversar com o pessoal de pesquisa operacional sobre marketing.
Beleza, que bom. Então, hoje vai ser um papo muito legal, porque pesquisa operacional e marketing, às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a gente vai tentar demonstrar, ao longo do episódio de hoje e de outros episódios que nós pretendemos colocar no ar, que PO se aplica também a marketing, e há muito campo para isso, no marketing, né? Mas vamos começar aí, eu queria que a Lília nos dissesse um pouco, como é que o marketing, apareceu na vida dela, na carreira dela, né? Quer dizer, como é que você se envolveu com isso e por quê, Lília?
Nossa, engraçado. Pouca gente me pergunta isso, mas foi uma coisa assim meio. Eu sou super sincera com todo mundo, né? O Thiago sabe disso, honestidade total aqui.
Sim. Show de bola.
Assim, não foi uma coisa muito planejada, não, tá, gente? Não foi assim, nossa, vi oportunidade e tal. Eu escolhi fazer faculdade de administração. Porque não sabia o que fazer, né? Acho que é o normal de quem faz administração é falar assim: ah, não sei, né? O que faço, eu vou fazer administração, né? E quando eu entrei no curso, eu sabia mais ou menos as áreas que o administrador poderia trabalhar. A gente tinha recursos humanos, finanças, logística, né? Marketing. Meio assim por eliminação, né? Eu acabei achando que marketing era o caminho que eu gostaria de seguir. Mas na faculdade que eu fiz, eu cursei a graduação no Mackenzie, aqui em São Paulo, né? A cadeira de marketing eu só conheci no quarto semestre. Então, durante o começo dos estágios, tudo eu estagiei em outras áreas. Eu estagiei na área de recursos humanos, por exemplo, e já soube que recursos humanos não era para mim, né? Quando eu fiz cursinho de exatas, né? E eu gostei muito, quase que eu fiz vestibular para engenharia da produção, mas eu achei que engenharia da produção era mais era um campo mais fechado do que a administração. E a administração eu poderia ter mais opções se eu mudasse de ideia no meio do caminho. Então até que foi bom. No sexto semestre ou quinto semestre de administração, eu consegui meu primeiro estágio e foi em marketing analítico. Eu fui trabalhando com dados da Nielsen, que é a maior auditoria, né, de mercado do mundo. E aí, enfim, eu já tinha tido estatística, eu já tinha tido cálculo, né? Mas foi aí que eu consegui fazer a ponte de para que servia estatística, de para que servia cálculo, porque eu via esses dados nos relatórios da Nielsen, né? E foi com esse estágio que eu me apaixonei pela área e daí não saí mais. Fiquei sempre na área de marketing desde. Não vou falar o ano, deixa para lá.
Não, tudo bem, vamos deixar isso para uma outra hora. Mas aí é legal, quer dizer, o gancho para você ir para marketing foi a exatas, né? A estatística no final das contas, né?
Foi, eu gostava, e aí todo aluno meu pergunta isso. tá? Porque eles me conhecem como a professora de marketing que é diferentona porque traz muitos números, né? A maioria dos profissionais de marketing é mais de criação, né? De arte. Eu tô falando assim, na média dos que eu conheço, né? E não tão analíticos, cartesianos, com essa cabeça meio de engenheiro mesmo, né? E eu sou meio um outlier no cohort, né, de professores que eles têm. E eles sempre fazem a pergunta, professora, mas você sempre foi boa de matemática? Eu, gente, imagina! Eu era horrível de matemática, nunca foi a minha matéria preferida na escola, nunca foram as minhas melhores notas, nada disso, né? E para quem. Principalmente as meninas, né, que estiverem ouvindo, né, achar assim, ah, para não se decepcionar, né, ou não se cobrar demais, nesse primeiro estágio, lá atrás, não era muito comum a gente falar de assédio moral, nem existia nome para isso, né? O meu chefe na época, um holandês, gritava comigo no meio assim que eu era ruim de número, sabe? Que eu não sabia fazer e tal. Eu já até contei essa história pro Thiago, a gente trabalhava com Lotus 1, 2, 3 no começo, olha como era velho o treco. Enfim, mas nada disso me fez desistir, porque eu gostava, eu achava prazeroso. Eu acho que os problemas que a gente trabalha em marketing analítico são muito. São engajantes intelectualmente, entendeu? Não é sempre a mesma coisa, então.
Ah, legal, isso aí que as pessoas têm que encarar um pouco, né? E, Tiago, quer dizer, você milita muito nessa área de estatística e eu vejo que você tem tentado entrar muito também nessa área do marketing e entender como essas duas coisas podem se relacionar, né? O pessoal da estatística também não tinha um pouco de distanciamento desse mundo do marketing, né? Usando a estatística para coisas muito industriais ou coisas muito específico, e não nem olhava para o analítico no marketing, talvez, no passado recente.
Com certeza, né? Eu acho que uma das falhas aí dos estatísticos é ficar muito no seu mundo, né? Então a galera não tenta expandir conhecimento, compartilhar e tal. Então, por conta disso também, né? A gente tem muitas terminologias, né? Que não são acessíveis, né? A todos, né? Heterocedasticidade e tudo mais. Então, tem cada palavrão, né, que você acha que, né?
Aqueles nomes são
Então,
assustadores mesmo, né?
pois é, eu acho que há uma necessidade muito básica da gente permear na área de negócios, né? E é onde a gente começa a evoluir nas empresas, né? Quando você começa a ter o olhar de negócios, né, você percebe a importância do marketing e tudo mais, né? E nessa linha, né, com certeza o marketing te ajuda muito, né? Você ter aplicações ali, você pode, por exemplo, né, trabalhar com churn, né, que é a retenção de cliente, né, por exemplo. Então, eu trabalhei num grande centro universitário, né, na Unicarioca, e lá eu tinha base de dados de todos os estudantes, tanto na parte acadêmica, financeira e socioeconômica, né? Então, eu sabia se eles estavam tirando notas boas ou se eles estavam deixando de pagar a instituição, ou se eles moravam longe, tudo mais, e tudo isso pode fazer com que o cara dê churn, né? Ou seja, elevado à instituição, né? Então você pode fazer um modelo ali, por exemplo, de classificação, né? Uma regressão logística, uma árvore de decisão, em que ele vai te dizer uma probabilidade, né, do cara invadir ou não a tua instituição, né? E aí você traz a parte da técnica, né? Que ele vai te dar a probabilidade para parte do negócio, que é você fazer o drill down e ver, ah, beleza, mas onde que está fazendo com que os meus alunos evadam? Será que ele está tirando notas baixas? E aí eu posso pensar em ações, né? Posso colocar, por exemplo, monitoria para ele, né? Ah, ele está deixando a minha instituição porque ele não está conseguindo pagar. Será que eu consigo pagar uma bolsa para ele? Ele está deixando a minha instituição porque ele mora longe. Ah, será que eu consigo pagar uma bolsa de transporte, por exemplo? Alguma coisa assim, né? Um vale transporte e tudo mais. Então você começa a misturar a técnica com as ações de negócio, né? Então acho que esse é o link, né? Você perceber o que que a técnica vai te dar, né? E daí você tomar ações, né, preventivas ou até prescritivas, né, de que as soluções que você pode tomar, né? Eu
Esse
acho
é o link
que
legal
acredito que
para
seja por aí.
o link legal para pesquisa operacional, né? Que pesquisa operacional é essa coisa bem ampla também no que você está falando, de usar essas técnicas todas para te auxiliar na tomada de decisão. Então, todas essas ações que você tem que tomar no seu negócio podem ser respaldadas por essas técnicas de maneira estruturada, que é o que a pesquisa operacional tenta fazer. Eu acho também interessante agora a gente abordar, a partir disso daí, desse link todo que a gente fez, o que é a especialidade aqui da professora Lília, né? Que é como é que você pode ensinar ou facilitar a aprendizagem do marketing com esse enfoque analítico, né? O que que você tem feito para isso?
Ah, isso aí foi mais com a experiência mesmo que eu aprendi do que uma coisa assim sistemática ou que exista um guideline para isso, tá? Assim, a minha cabeça sempre foi mais analítica, né? Mas nunca foi como o Thiago tá falando, nunca foi esse negócio assim de se apegar com terminologias e tal. Aliás, um dos comentários que eu ouço, assim, tanto dos alunos quanto dos professores, coordenadores de curso, né? É falando assim: olha, a Lilian, ela entende o problema e ela entende a técnica, ou ela vai procurar a técnica que pode ser usada para resolver esse problema, certo? Eu posso não saber essa terminologia, porque eu não sou estatística, né? Então, assim, eu posso não saber a terminologia correta, eu posso não saber exatamente ali o que é, como é o nome, né? Mas eu sei quando que aquilo pode ser usado. E isso foi só na prática, né? Assim, foi trabalhando com os dados e tentando entender como que eu poderia resolver melhor aquele problema. Eu acho que a gente tinha falado um pouquinho disso, de Euclides, uma outra reunião que a gente teve, na qual, e isso é uma coisa que me incomodou desde o dia 1 da faculdade de administração, que é muito da administração, agora menos, mas 20 anos atrás, né, muito da administração era intuição. Né? As pessoas falavam, por exemplo, eu não tenho nada contra falar de faculdade barriga no balcão. Eu aprendi a administrar com a barriga do balcão vendo, né? Porque é um tipo de amostra que a gente tem, a gente vê aquilo se repetindo, né? E aprende com a prática. Mas a gente que tá, quando a gente quer passar uma empresa da administração centrada no dono, né, uma administração mais familiar para uma administração profissional, a gente precisa realmente se basear em dados. E eu achava a administração e a administração em geral e o marketing em particular pouco científico. Né? Então, assim, a gente entra numa reunião, e isso eu não tô falando de reunião de empresa pequena, não, pode ser uma multinacional, entendeu? E aí o cara tira a ideia do que ele vai fazer da cabeça e não usa dado nenhum, não tem nenhuma evidência para justificar aquele curso de ação, né? Particularmente, isso me incomodava demais, né? E dentro das empresas que eu estive, eu buscava trazer os dados, ou justamente para eu poder ser do contra lá dentro, né? Para falar assim: olha, isso aí que você está fazendo não vai dar certo por causa de A, B ou C, né? Então eu tinha evidências para me ajudar, para corroborar qual que eu achava que era o curso de ação que deveria ser tomado, né? E dentro da sala de aula, eu tento mostrar para os alunos como mensurar, por exemplo, atividades de marketing e, principalmente, que é meu foco desde quando eu comecei o doutorado, a entender o comportamento do consumidor sem cair na estereotipagem ou sem cair no senso comum, tá? Então, coisas que eu já ouvi na minha vida profissional. Ah, eu quero segmentar. Aliás, né, isso é uma coisa horrível, né? Na vida profissional, a gente está fazendo consultoria ou é executiva, enfim. Todo mundo quer segmentar o negócio para classe A. Ninguém quer atender classe B, C e D, né? Todo mundo quer classe A. E aí eu ficava assim: gente, mas peraí, classe A no Brasil é 1% da população, né? Esse bando de empresa atendendo só classe A não vai dar muito certo, né? Aí eu tenho que ouvir assim: ah, mas eu quero classe A, então vamos fazer essa campanha de marketing digital só para usuários do iPhone. Filho, você já viu quantos usuários de iPhone tem no Brasil? Não vai dar nada. Você vai atingir, sei lá, 500 mil, não sei, né? Então.
Novamente, aquele aspecto que você falou de não dar atenção aos dados, né?
Não, e assim, uma visão que ela tem do mundo, mas do mundinho dela, né? E isso foi uma coisa assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais rápida para entender as coisas, né? Eu realmente tomo meu tempo para tentar e sou muito cuidadosa, assim, quando eu me senti preparada para falar de estatística, foi só depois que a NASA me chamou para ir para lá, entendeu? Para você ter uma ideia de qual é o nível da síndrome de impostor, né? Então, eu acho que isso também acaba, no caso das mulheres, acaba atrapalhando um pouco, né? Mas eu trouxe isso para a minha vida no sentido de tornar as decisões mais assertivas, né? Mais científicas possíveis, né?
Aí, quer dizer, para a gente tentar traduzir essa experiência toda, esses conhecimentos técnicos que a gente vai adquirindo para a sala de aula, tem alguns obstáculos, né? Eu sei, por exemplo, eu vou começar aqui com o Tiago, dos obstáculos que ele enfrentou, porque um estatístico que quer ensinar, métodos quantitativos para o mundo não estatístico tropeça em algumas pedras. Aí depois eu quero que a Lília fale dos percalços dela. E aí, Tiago, o que aconteceu contigo?
Com certeza, perfeito. Eu acho que tem que ter uma coisa em mente muito clara, né? Que é de que forma você vai fazer essa análise, né? O resultado, né? A parte de gestão, né? Eles estão acostumados, né? O pessoal toma decisões o tempo todo, né? A gente toma decisões o tempo todo. O problema é chegar nos números, né? Como é que a gente chega nos números que vão basilar as nossas decisões, né? Então, aí a gente tem que entender quais ferramentas, né, que a gente precisa nesse processo, né? E aí, eu, por ser fanático, né, pela linguagem R, né, e tentei, né, trazer a linguagem R, né, numa instituição, né, no MBA que eu leciono, né, Market Analysis e tudo mais. E aí, né, os usuários, eles não estavam muito adeptos à linguagem, né? Eles queriam aquele planejamento de aula e tudo mais, mas com outra ferramenta, né? Então aí eu trouxe o Power BI, por exemplo, né? Que o Power BI, ele é drag and drop, né? Você arrasta e solta, ele fa faz os gráficos mais facilmente, fica tudo muito iterativo, né? Você consegue fazer dashboards muito legais, né, no Power BI. Só que falta um pouco a parte estatística, né? Eu trago R dentro do Power BI, né? E aí eu tento falar o seguinte: olha, beleza, esse trecho de código aqui eu trouxe para vocês, né? Eu rodo aquele código e aí ele nasce o gráfico lá para ele, né? Do R. Então, as coisas que eu não consigo fazer dentro do Power BI eu trago pelo R, né? Então, eventualmente eu preciso trazer, sei lá, um cluster ou trazer uma regressão linear, ou um teste de hipótese, alguma coisa, eu trago tudo do R para o Power BI, né? Então, essa é uma estratégia que eu utilizo e que deu bastante certo, né? Então, a gente fez essa adequação, né, da ferramenta e a gente conseguiu o êxito, né? Eu acho que tem que ser pensado nessa forma, né? Porque nem todo mundo ali, né, quer programar, né? Então, você tem que ter consciência de que tem pessoas que vão programar, tem pessoas que não, né? Então, acho que tentar unir esses dois mundos é uma das coisas uma das dificuldades e desafios, né, que você vai ter que passar, né, se você for aí um docente dessa área, né?
Só complementando aí o que o Thiago falou, porque eu tenho a mesma experiência aqui sem ser estatística, né? Então, mas isso é uma questão de personalidade, né? Assim, a pessoa já gosta, né, de trabalhar com números, ela entende, ela tem um rapport, né, melhor com essa área. E eu vejo, e isso não é só na vida profissional, tá? Isso é na academia também, né? Eu fui para o Canadá e, assim, foi a primeira vez que eu morei. Eu não tive, né? Não fiz intercâmbio Nova e tal. Quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche e trabalhei na Universidade Canadense, eu já tinha 34 anos, né? Cheguei lá. A gente sempre chega brasileiro deslumbrado com aquela síndrome de vira-lata, e eu já tinha síndrome de impostor, pensando que todo mundo lá sabia mais do que eu, né? Chega lá, o cara, ele aprende no doutorado lá a fazer experimento e o que ele vê é diferença de grupos. Então, tudo que ele sabe fazer é a nova e manova, né? Se você coloca um outro problema de pesquisa para ele não sabe sair daquilo ali. O que ele sabe é apertar botão, que é essa questão que o Thiago está falando do Power BI. No caso da academia, não é o Power BI, é o bendito do SPSS, né? Que todo mundo, e eu também sou uma que fica presa muito no SPSS, porque tem coisas que demoram 1 segundo para fazer lá, e se eu for fazer no R, apesar de eu saber, vai demorar muito mais, né? E aí fica.
É, mas aí entra também que ele é pago, né? Mas tem a versão também de estudante, que nem o Power BI, né? Também tem a versão de estudante e
Sim,
tudo
mas
mais.
enfim, na maioria das universidades, no caso, quando você está fazendo doutorado, elas oferecem uma versão por VPN, você acessa o computador da escola e consegue usar o software. Mas a questão é que você tem que entender o que está por trás daquilo. E por personalidade minha, eu queria entender. Então eu me aprofundei naquilo sem ter assim uma educação formal, né? Acho que o doutorado acaba fazendo isso com a gente, tanto mestrado quanto doutorado, né? Ele deixa a gente mais independente para aprender as coisas de uma forma autodidata, né? Que não foi uma coisa que eu tive muito incentivo nem na escola, nem na graduação. Foi a partir do mestrado que eu tomei essa propriedade, né, de buscar as coisas por mim mesma. Mas quando trabalha com os profissionais, né, na consultoria, enfim, eu falo, me choca quando um cara, sei lá, analista de inteligência de mercado, coordenador, hoje a gente chama de cientista de dados, né, o coordenador de ciência de dados e tal, e o cara sabe programar, ótimo, mas ele não entende o que está por trás, entendeu? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre NLP, né, Natural Language Programming, porque eu tenho que analisar um banco de dados aqui, eu estava tendo problema com dicionário e tal, e aí eu queria me aprofundar na questão de como construir um dicionário para analisar melhor os dados linguísticos que eu tenho, né? E aí a pessoa, aí para criar um dicionário você tem várias técnicas, entendeu? Uma pessoa vira para mim e fala assim: ah, você usa machine learning? Eu já contei esse exemplo para vocês, né? Você usa machine learning? Eu falei assim: cara, usa machine learning, você não tá falando nada. É como se você, você entendeu? Falava assim: a comida é quente, né? Beleza, tá, mas como é que faz? Qual que é a temperatura do forno? Entendeu? Eu ponho numa assadeira, eu ponho na churrasqueira, o que que eu faço, né? Falar machine learning é falar nada, você tá usando uma buzzword aí, né? Foco no cliente, sabe, esse tipo de coisa? Você falou uma coisa que não quer dizer nada. Parece tirinha do Gilbert
É,
que a
não,
gente
isso
tem.
é isso que é engraçado, né? Que a gente está envolto nos últimos tempos, como você falou, num conjunto de expressões mágicas que as pessoas começam a usar como se fosse solução para qualquer coisa. Então, vamos usar IA, vamos usar machine learning, vamos usar blá blá blá. Aí, pá, eu falei, mas tá. Como é que a gente vai fazer isso de verdade, na prática? Porque aí você chega nas empresas, talvez tenha uma pessoa que sabe tudo de como usar o Scikit-learning, como fazer o Google Collabs, etc. Aí o diretor chega para ele, resolver meu problema? Não, estou programando. Não, você não tem que estar programando, meu filho. Eu tenho que entregar uma solução, eu tenho que entregar um produto, um serviço para o meu cliente. Eu não posso esperar você ficar aí brincando com essas ferramentas. Então, há milhares de ferramentas hoje em dia, de tudo que é tipo, né? Então, a gente pode dizer que eu posso usar o Excel e pronto, eu faço tudo com Excel. Sim, mas acontece que vai demandar um certo esforço. Então, se eu fizer no R, talvez seja mais fácil do que no Excel, ou vice-versa, vai depender do que eu queira fazer. Então, é um conjunto grande de ferramentas. Mas isso é o mundo das empresas, que é o mundo mais prático, que vão te dar uma pancada e você tem que fazer alguma coisa, não importa. No mundo do ensino e aprendizagem, o que eu vejo é que os alunos ainda ficam perdidos nesse mar de nomenclaturas e caberia aos professores traçar um rumo mais claro, não é? Então, quando a gente está falando aqui de marketing, que infelizmente eu vejo que na maioria das empresas, na maioria das pessoas trata como propaganda, como se marketing fosse só propaganda. Marketing é um universo de ações, de muitas coisas que tem que ser feito dentro de uma empresa, em várias áreas. que precisam de uma ordenação clara, e o mundo analítico existe para isso, para ajudar nesse mundo de ações do marketing. Como é que você, Lilian, tenta transmitir isso para os seus alunos, né? O que é o marketing em si, para muito além da tal propaganda, e como as ferramentas podem ajudar a fazer isso se tornar algo tangível como resultado para as empresas?
Eu acho que eu faço isso bem numa disciplina que a gente tem na EAESP, que chama Marketing Mix, né? Essa é a minha visão, os alunos que já fizeram essa disciplina comigo vão rir de mim, né, dou conta dessa história de novo, mas a questão é assim, os 4 P's de marketing, produto, preço, prazo, promoção, muita gente não conhece a história, né, disso, e aí, eu conheci essa história, eu tenho que agradecer a minha orientadora, Eliane Brito, que me apresentou uma área do marketing que chama História do Marketing. Eu nem sabia que existia. Se não tem uma pessoa para apresentar essas coisas, você nem vai saber que a coisa existe, né? E aí, enfim, quando você estuda a história do marketing, você vai ver que quando o Kotler monta porque que o Kotler é considerado o papa do marketing? Porque ele foi o cara que sistematizou num livro aquilo. Isso não quer dizer que ele inventou aquilo. Tem todo o valor o que ele fez de sistematizar. Ele teve esse trabalho. É o mesmo trabalho que eu faço como professora, que o Thiago faz e que o Teuclis faz. A gente sistematiza esse conhecimento de anos que a gente teve, né? E ele sistematizou e tinha uma outra pessoa que tinha postulado esses 4 P's como ações, né, táticas que você poderia tomar na empresa de forma a gerenciar demanda. Então, se você quer que as vendas aumentem, você pode fazer várias coisas, né? Você pode mexer no mix de promoção, você pode mexer no preço, você pode mexer no produto, ou você pode mexer na praça, que é o canal de distribuição. Então, você tem várias, né? Você pode mexer em todos, em um ou nenhum, enfim, né? O que você pode fazer ali. Então, aí nessa disciplina, a primeira coisa que eu falo é isso. Então, assim, ó, não tem nada de científico nesses 4 P's. É uma coisa assim, prática que se tirou simplesmente para você delimitar quais eram as áreas, ok? Mas não é assim uma definição como física, o que é velocidade, por exemplo, não é o mesmo nível, né, de precisão. Aí, quando eu vou falar dos 4 P's, então em cada P eu trago o que é que a técnica analítica pode ajudar naquilo. Então, por exemplo, se eu vou criar um produto novo, certo? Eu posso fazer teste de conceito. Como que eu faço teste de conceito? Aí eu trago as coisas que eu já passei na vida de teste de conceito, né? Vou dar um exemplo que eu uso em aula. Uma vez eu trabalhei numa empresa que produzia uma bebida doce. Eu vou tentar mascarar aqui o que eu vou fazer, senão vão descobrir o que que era. É uma bebida doce, né? E aí eles queriam mudar a fórmula da bebida, né? Assim, enfim, os ingredientes que iriam para ela ficar mais doce, mais gostosa, enfim, né? Como que você faz essa pesquisa normalmente? Você faz um teste de sabor, né? Você coloca lá os vários tipos, experimenta, cada pessoa. Isso, né? Antigamente, né, a gente fazia assim, colocava um papelzinho e você dava nota, ah, esse aqui sabor tal, tal, não sei o quê. Com quem que você deveria fazer? O problema não está na pesquisa, o problema não está no desenho, o problema lá foi na seleção da amostra. Como que você faz isso para esse novo gosto? Você deveria fazer com os consumidores potenciais, né, dessa bebida, quem já consome e quem gostaria de consumir, né? Não, eles fizeram com os funcionários da empresa.
Ah, claro.
Assim, deu tudo certo, né? Assim, tipo, se é para fazer isso, é melhor não fazer pesquisa nenhuma, entendeu? Lança o que você acha melhor e pronto, né? Como é que a pessoa vai fazer um treco desse, entendeu? É como falar assim: eu vou tomar, vou ver se esse remédio funciona, se essa vacina funciona, põe em mim e só em mim, e depois falo que funciona para os outros,
É
entendeu?
o erro básico clássico da amostragem, né,
Da
Thiago?
amostragem, é. Aí, quando eu vou falar de preço, por exemplo, e isso é uma coisa que é pouquíssimo conhecida, né? A maioria dos profissionais de pricing. E isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque eu já fiz projetos fora do Brasil também. Eles trabalham com preço com base em custo, né? Então eles pegam o custo do produto, tacam um markup e falam que é isso que é o preço que vai vender. Vamos imaginar, se eu estou trabalhando com um produto tipo garrafa d'água, obviamente eu posso trabalhar com preço médio, né? Então eu falo assim: ah, o preço médio de uma garrafa d'água é R$ 5, então o meu preço vai estar tá ali, né? Mas se é um produto completamente novo, como o Kindle da Amazon foi um tempo atrás, reais, né? Como eu sei como eu precifico isso? Ele tem que ter o preço de um livro? Ele tem que ter o preço de 10 livros, né? Como é que eu faço isso? E aí tem uma técnica, que essa técnica estatística ganhou o prêmio Nobel de Economia, que chama Conjoint Analysis, análise conjunta. Como que eu conheci isso? Foi perguntando para as pessoas, entendeu? Quando eu estava no doutorado, eu falava assim, olha, mas assim, como é que a gente faz isso? Aí uma pessoa falou assim, olha, tem esse cara aqui, você já estudou análise conjunta? Aí lá vai a Lilian estudar análise conjunta. De novo, tem que agradecer a orientadora, que foi ela que me apresentou a técnica. E aí eu falei assim, nossa, descobri o santo grau, entendeu? Ó, oh, que legal, como é que você faz isso aqui, né? É, e aí eu mostro para os alunos, né, no preço, ó, oh, você pode fazer isso, ao invés de ficar só com preço baseado em custo, ok? E, enfim, e a mesma coisa assim, ah, eu quero saber como segmentar, ok? Análise de cluster é uma técnica ótima para você conseguir achar segmentos, ok? Ou eu quero saber se grupo A ou grupo B vai responder diferentemente a uma propaganda, ok? Aí a gente faz um teste, se forem duas amostras, um teste T, certo? E aí a gente vai, eu vou mostrando para eles, mas eu vou fazendo esse link, porque os alunos já tiveram, quando eles chegam para mim nessa disciplina, eles já tiveram pesquisa de mercado, já tiveram estatística 1 e 2, né? Então eles já têm o básico, mas isso talvez, o Thiago e o Euclides concordem comigo, é um itinerário formativo que a pessoa precisa passar e que às vezes o aluno mais novo hoje não está afim de passar, porque eu preciso conhecer a técnica antes para depois saber como eu aplico, ok? Lógico que eu poderia ensinar as duas coisas juntas, né? Eu poderia falar assim, ó, estatística aplicada ao marketing. Beleza, talvez eu consiga aplicar todas, às vezes não. Mas eu acho que tem um valor de você passar pelo teórico antes, né? Como eu passo pelo teórico, hoje eu volto muito para o teórico para tentar entender qual que é a base daquilo e ver onde que eu posso aplicar, né? E aí faço, por exemplo, hoje eu estava pensando, tomando banho, pensando na estatística bayesiana e como problema A, B ou C que eu tenho, usaria muito melhor uma técnica bayesiana do que uma técnica fisheriana, entendeu? Ah. Mas isso precisou, talvez eu não seja mais gênia do mundo, precisou de 20 anos aqui para eu chegar nesse nível, entendeu? Talvez uma pessoa mais inteligente que eu, como o Thiago, chegasse nisso antes, tá?
Mas aí, Thiago, só, desculpa, só para então, Thiago, para você conseguir dar essa base teórica para os alunos, antes de ele ingressarem realmente naquilo que lhes interessa, por exemplo, no marketing ou, sei lá, na engenharia, tem uma resistência, né? Se você mostrar uma técnica pura e simples. Qual a sua estratégia para tentar mostrar a teoria básica da estatística e tornar isso atrativo para o aluno, para dizer, olha, você vai usar isso na frente?
Perfeito. Acho que a gente tem que contextualizar, né? Por exemplo, fazendo um paralelo com matemática, né? Não é chegar e falar para uma criança que tem que quantos anos homens precisa para construir quantos muros, né? Eu acho que tem que contextualizar ali para o universo dela, assim como para os alunos também, né? Então, por exemplo, quando eu vou ensinar quartil, eu pego ali, eu vi uma pesquisa foi de uma seguradora, JP Morgan, em que do momento que a gente está na pandemia, quanto tempo que as empresas iam conseguir se manter, né, acabando ali com aquela reserva que elas têm, né, de quando você não tem lucro, né? Quanto tempo que elas iam se manter? Aí eu ensino isso dentro do conceito de quartil, né? Então, eles fizeram uma segmentação ali por ramo, por exemplo, alimentação, indústria e tal, e aí eles veem, ah, pô, essa empresa aqui, o tempo, primeiro quartil dela, ou seja, até 25% das empresas vão até ali a de 15 dias, por exemplo, né? Então, você consegue trazer ali para o conceito, né? Para algo mais real, né? Do dia a dia, do negócio e tudo mais. Por exemplo, da pandemia, né? Curtose, é o grau de achatamento da curva, né? Então, quando que essa curva vai abaixar, né? Teve um pico lá no início, né? E aí, leptocúrtica, né? E aí como ela vai se achatando, né? Vai ficando platicúrtica, mesocúrtica, enfim. E aí, esse nome bonito, né, basicamente é o grau de achatamento da curva, né? Então, trazer para o dia a dia, né? Eu acho que isso, né, ajuda muito o entendimento, né? Então, o cara gosta de música, pega lá o dado do Spotify, né? Porque o cara gosta de finanças, vai lá para a Bolsa de Valores, né? Então, hoje em dia, né, por conta da facilidade de trabalhar com dados tanto estruturados quanto não estruturados, né? Áudio, vídeo, né? Então você pode realmente se dedicar ao que você gosta, né? Então acho que a ideia é essa.
Aí deixemos as equações maravilhosas só para os nerds fanáticos por equação, né?
Mas eu acho que tem um valor nisso que a gente não pode, talvez não seja para todo mundo, nem todo mundo
Não.
precisa aprender, né? Mas eu acho que tem um valor em conhecer a teoria, que é a questão, por exemplo, tem a questão da. Eu acho que a teoria tem o seu valor também, como eu estou falando da questão da bayesiana, entendeu? Quando você entende, né, por que a estatística fischeriana e a bayesiana tem. Axiomas e priors diferentes, você entende como que ela pode servir para um problema e outro, ou assim, dependendo das premissas que eu tenho, eu uso uma ou outra, né? E pode ser melhor, porque uma eu conheço qual é a distribuição, e outras eu não sei qual é a distribuição, né? Então, acaba que, no meu caso, mas de novo, né, Euclides, veio 20 anos para chegar até aqui, entendeu? Foi um processo. Se você falasse comigo com 22, quando eu me formei, muito provavelmente não conseguiria articular dessa forma.
É sempre, claro, é difícil a gente dominar tantas técnicas estatísticas e matemáticas adequadamente, né? Porque elas acabam, assim, no início se tornando uma grande sopinha de letras em que a gente não consegue enxergar qual a utilidade daquilo, né? E a prática, a aplicação prática desses conceitos é que vai levar a isso. E eu vejo que no mundo do marketing, voltando lá àquilo que você falou, os quatro Ps, né? E qualquer outra definição mais sistematizada do que é o marketing hoje, é um terreno muito fértil para que a gente aplique qualquer método analítico avançado, de qualquer tipo, em vários graus. O que falta é isso estar bem estruturado e demonstrar para as pessoas que serve para isso, né? Então, eu
Sim.
cheguei a dar consultoria uma vez para uma empresa mostrando como usar a regressão linear para fazer a análise da elasticidade preço-demanda, né? Comparando o seu preço com os preços do concorrente e a demanda, etc. Quer dizer, como é que a gente pode usar isso de maneira simples? E usando o Excel, como eu posso fazer isso no Excel, que já está disponível para a maioria das empresas, que as pessoas têm Excel, e tem ferramenta estatística lá dentro. As pessoas não sabem usar. Para resolver um problema muito simples, né? Que se você for estudar a teoria matemática por trás, é muito complexa. Mas não
Sim.
precisa disso, claro, né? Para fazer uso real da coisa. Então, é isso que o ensino e a aprendizagem deveriam se focar mais em transmitir o uso prático dessas coisas, né? No dia a dia. Que é o que a gente diz aqui sempre, que é a pretensão da pesquisa operacional. Ser o uso prático dessas ferramentas aí. É lógico que existe um lado de pesquisador cientista da pesquisa operacional, que é o pessoal que vai se divertir com as equações. Mas existe o outro lado que não. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente conversar também sobre a necessidade de profissionais para essas áreas, né, a área de marketing, e que tenham esta capacidade analítica, né? Que tipo de profissional você vê que é necessário para isso e quais habilidades você acha que seriam necessárias para esses profissionais?
Olha, eu tenho poucos alunos que eu recomendaria para uma área. Se falasse assim, ah, Lilian, eu preciso de um cientista de dados para a área de marketing, né? São pouquíssimos que eu tenho, assim, talvez eu conte assim nas duas mãos aqui quem tem essa habilidade. Não que não ter essa habilidade seja um demérito, tá? Cada um tem a sua
Sim,
especialidade, né? Mas
claro.
quando me perguntam, né, eu preciso de um cientista de dados, aí eu tenho sempre, né, aqueles lá que eu tenho na mão, mas eles são disputados à tapa, né? Eles são assim, enfim, acham um emprego e estão escolhendo, né, o que fazer. E o que que eles têm? É justamente essa vontade de passar por esse processo que não é fácil e não é rápido, tá? Porque eu vejo hoje aqui no LinkedIn, principalmente, né? O pessoal falando assim: ah, venha para a área de ciência de dados, salário de até 22 mil reais, remote full, né? Só que você não sabe como é difícil trabalhar com isso aqui, porque é um saco ficar mexendo. A maior parte do que a gente faz é limpar. Não é? É ficar
Claro.
limpando esses dados, né? Até não vem pronto, não vem bonitinho, né? E aí todo mundo quer um negócio assim, que você aperta o botão, que você tá falando do Excel, né? Quando eu chego no Excel, eu já preciso ter um negócio mais estruturado, ok? O ganho que você vai ter de salário realmente é você conseguir trazer as coisas dali tudo sujo e transformar naquela coisa bonitinha para quem precisa tomar a decisão, enfim, que ele precisa tomar, né? E que ferramentas eu acho que a pessoa precisa saber? Teve uma discussão dessa outro dia também no LinkedIn. Ah, aluno de marketing precisa saber programar? A gente não é programador, cara, não é isso que. Mas precisa! Não, não tem essa de não precisa. Eu ouço de colegas falando assim: ah, nessa altura da minha carreira eu não vou aprender a programar. Eu, cara, se você não aprender a programar, você não vai conseguir usar os dados que vão fazer a diferença entre a lucratividade da empresa ou não, entendeu? Porque quem tem essa lucratividade é porque consegue transformar esse dado bruto em dado trabalhado, né? Quanto que você ganha nisso por causa desses softwares, por exemplo, né? Então tem software, eu estava falando outro dia de software de SEO, né? De Search Engine Optimization.
Sim.
Como que eu sei como ranquear no Google na busca orgânica, certo? O Google deixa o algoritmo deles opaco, a gente não sabe, né? Mas eu preciso fazer um web scraping, ou seja, pegar esses dados da internet, tentar ver ali, tentar debulhar essa fórmula por dados secundários. Certo?
Certo.
Os softwares que fazem isso cobram um absurdo de mensalidade, né? E aí, ou você sabe programar e faz isso para sua empresa, ou você paga para o software. Beleza, a empresa pode decidir cada um, mas para analisar aquilo ali, você tem que entender o que está por trás, tá? Não adianta só ter o software, porque é aí que você faz o pulo, né, da sua carreira, ok? Então, os alunos também me perguntam que ferramentas, né? Eu, particularmente, trabalho com R e Python. E eu acho que sempre é bom você. Isso pelo minha experiência. Eu aprendi o primeiro, primeiro no R. Eu achei o R super difícil, peguei meio ranço do R. O Thiago até sabe, né? Peguei até meio ranço do R no começo. Aí fui fazer um segundo curso de programação e falei: vou fazer Python. Por que Python? Porque no Python dava para eu fazer coisas com dados de texto na internet, né? No R também dá. Mas, enfim, alguém me falou que dava pra fazer e tal. E aí eu fui lá fazer no Python, né? Cara, a segunda linguagem de programação é muito mais fácil. Porque você já tem a base da primeira. Então, o ranço que eu tenho do R não é porque é o R. É porque foi a primeira linguagem que eu aprendi, entendeu? Então, a barreira de entrada, lógico, que foi mais alta para o R do que foi para o Python, né? E eu ainda não cheguei nisso, porque eu não trabalho com bancos de dados tão grandes assim. Eu também não estruturo muito. Os meus problemas de pesquisa, o que eu trabalho com consultoria ou na vida acadêmica, não são bancos de dados assim gigantescos, né? E tal. Mas muitos colegas que fizeram o pulo da academia para a prática, né, para a vida profissional em empresas, trabalham com SQL, com SQL. Né? Então eu acho que também é uma linguagem que você pode investir, tá?
SQL é básico para esse mundo de base de dados, né? Obviamente. E tudo que você citou. Agora, as pessoas têm que olhar melhor para essas carreiras, né? Porque agora tem uma variedade grande, mas isso tem, como você disse, não é uma tarefa simples de chamar. Agora sou cientista de dados, sei programar em R, Python e vou resolver os problemas. Não, os dados são a grande fonte de tudo. E eles, em geral, são uma bagunça.
Todos são uma bagunça total.
Então, para você fazer essa parte inicial, até chegar ao ponto de usar uma ferramenta qualquer de visualização de dados, o caminho é longo e penoso. Certo? Então, vou usar o Tableau. Ah, lindo, mas se você não tiver dados decentes, o Tableau não vai fazer nada por você, filho. Então, quer dizer, ainda falta muito para as pessoas entenderem como trabalhar com esse universo novo de coisas. A
E eu
gente
ainda
está
acho,
nadando nisso.
Deuclides, não sei você, mas eu acho que uma coisa, data visualization, data analysis, data architecture, são sets de skills completamente diferentes. Ok?
Totalmente.
Eu, Lilian, estava falando isso para o meu sócio outro dia, né? Ele assim, ah, Lilian, mas o slide e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu, tudo bem, eu acho que eu tenho que trabalhar isso em mim, de ter uma visualização de dados melhor, porque o que o acadêmico entende mais facilmente, o profissional às vezes não entende, né? Falar, desvio, sei lá, eu já cometi esse erro. Chega numa reunião e falar desvio padrão, valor pay e tal, nem todo mundo precisa saber. Você acha que todo mundo sabe, mas a maioria não sabe, né? Você está apresentando
Exato.
para o diretor de RH, para o diretor, enfim, de logística, que às vezes não tem esse conhecimento todo. Mas eu acho que data viz e data análise são dois sets de skills diferentes. Então precisa ter alguém especializado em data visualization, né? Em storytelling com dados, ok? Não vai, às vezes o cara coloca numa vaga ali a descrição da vaga, ele tem um departamento inteiro numa pessoa só,
É, a última
né?
descrição de vaga que eu vi, eu caí para trás, né? Quer dizer, o cara pedia numa pessoa só, além de ser sênior, todo o universo de ciência de dados que existe. Não é porque é ciência de dados que existe uma pessoa só que sabe fazer. Então, ia desde saber extrair o dado, fazer a transformação, fazer a carga. Então, tinha que entender tudo de base de dados, de ferramentas, disso. Até a visualização. E não é possível. Essa pessoa que sabe fazer tudo isso bem, uma coisa é ter um conhecimento superficial disso, outra coisa é fazer isso na prática e ter tempo de fazer isso tudo. Não é assim. Mas, infelizmente, ainda está ainda nessa fase de aprendizagem também do mercado, né? Saber quem faz o quê.
E também tem a questão assim, vamos dizer, se eu faço um treinamento para C-Level, por exemplo, né? A minha função com o C-Level é falar para eles assim, olha, você precisa saber o que dá para fazer. Fazer você não vai, né? Você tem uma equipe que vai fazer, mas você tem que pelo menos saber o que dá para fazer. Porque senão acontecem aqueles erros que a gente vê, por exemplo, em política pública, sabe? Teve uma. Eu não sei se eu contei essa história para você já, mas como é no podcast, vou repetir para o pessoal saber. Teve uma prefeitura aqui em São Paulo que colocou uma pulseirinha para monitorar o pessoal que dava positivo no teste de PCR do Covid, né? E aí, isso, o cara, assim, gente, colocar. Veio várias discussões éticas e tal em relação a se podia pôr a pulseirinha ou não, né? A minha questão não é nem ser ético ou não a pulseirinha. A questão é assim, cara, você não precisa colocar a pulseirinha para monitorar a quarentena de ninguém, tá? O celular tem um device de geolocalização que você pode colocar ali e espionar o cara, né? E ele coloca para você qual que é o, enfim, o range que você vai dar para essa pessoa, né, para sair. Não precisaria de pulseirinha nenhuma, mas o cara que implantou, sei lá, da Secretaria de Saúde ou prefeito da cidade, não deveria saber. Ele estava no mundo analógico e a gente está no mundo digital, certo?
Claro.
O CMO hoje, né, o que ele precisa saber? Eu, obviamente, de novo, eu e você, a gente fez esse caminho de ter experiência de mercado. Essa experiência não se constrói do dia para a noite. Por isso que quem está no começo precisa ter paciência de adquirir essa experiência, porque não é. Você não vai começar como analista júnior hoje e virar CTO em 2 anos. Não é? Não, você não tem cabedal para isso, né? Mas o cara que está lá, ele também precisa fazer essa ponte com o que o consumidor já é digital, o mundo é digital. Então, ele não pode estar vivendo numa estratégia de marketing analógica. Então, a minha função ali é mostrar o que dá para ser feito com o digital. E não só o que dá para fazer hoje, né? Porque quem conhece esse mundo já dá para ver o que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos, né?
Correto. Então, aí é que está então a necessidade de conhecimento e habilidades para tratar no mundo digital vai ser muito mais ampla do que era antes. Tá? Então, isso é um fato, né? E já aproveitando isso, para a gente ir caminhando aqui para o final, que dicas você daria, assim, talvez de leitura, de vídeo, qualquer coisa que possa ajudar as pessoas a começarem a explorar esse mundo, né? O que você deixaria para nós aqui?
Olha, assim, Talvez não seja para todo mundo, vai gostar do livro como eu e tal, mas eu acho que aquele livro do Nate Silver, O Sinal e o Ruído, que ainda bem que traduziram para o português, né? Porque quando eu li, eu só tinha a versão em inglês ainda. Para mim, foi a coisa mais gostosa de ler, eu já li duas vezes, né? Para quem não conhece o Nate Silver, né? Ele é um cientista de dados super hypado agora, né? Mas ele fez faculdade de economia na melhor faculdade, na melhor escola de economia do mundo, que foi em Chicago, né? E para quem não sabe, o pessoal do Plano Real também saiu de Chicago, né? Aí ele foi trabalhar em consultoria e ele, putz, esse negócio aqui é muito chato, tal, porque faz, ficava fazendo aquelas mesmas coisas, planilha do Excel o dia inteiro, né? De noite, uma pessoa como eu, ela chega em casa, assiste televisão, come pizza, vai fazer outras coisas. O Nate Silver gostava muito de beisebol, ele era apaixonado por beisebol, né? E aí ele ficou trabalhando num processo de planilhinha também, de tentar bater a revista beisebol lá, de tentar prever, né, quem que ia ser os All-Stars e tal, né? E foi daí que saiu o primeiro modelo estatístico dele, que chamava PECOLDA, né? Que ele vendeu, acho que para ESPN, enfim, ele vendeu para alguém aí, ganhou um dinheirão. Aí ele ganhou um dinheirão, pôde sair da consultoria. Aí sabe para onde foi? Pro poker.
Claro.
Arrumando um jeito de ganhar dinheiro no poker, certo? E aí montou lá o sisteminha dele e tal. Enjoou do poker, ele foi fazer, que é, o site dele chama 538, então se você procurar 538.com, né, você vai achar o site, até hoje é isso, porque ele montou um modelo para tentar prever a eleição americana quando foi Obama versus, ai, eu não vou lembrar quem era o cara lá. Era Dick Cheney, sei lá, na primeira eleição do Obama, tá? Quem foi o outro candidato do Partido Republicano, não vou lembrar. E eu acho, e se eu não tô enganada, ele errou por dois votos só, tá? Dois colégios eleitorais. Foi o único que conseguiu ter tanta acurácia, né? A ESPN comprou o blog dele para colocar no portfólio dele. Depois a CNN comprou, agora ele está de volta na ESPN, tá? E hoje ele tem essa empresa que chama 538, que trabalha não só com projetos nem de beisebol, nem de eleição, trabalha com tudo, né? E no livro dele, por isso que o livro chama O Sinal e o Ruído, porque esse tipo mente, mentalidade, eu não sei se você vê o mundo assim, Euclides, mas eu vejo o mundo assim. Eu olho para o mundo e eu fico maravilhada dos problemas que tem, eu quero entender como o mundo funciona, sabe? Diz que muito é cabeça de engenheiro, né? Todo menino ou menina que quer ser engenheiro desmonta os negócios para ver como é que funciona por dentro. Eu nunca tive vontade de aprender como as coisas funcionam, mas eu tenho vontade de saber por que que as pessoas fazem as coisas do jeito que elas fazem,
É
né?
quase a mesma coisa.
Que é quase a mesma coisa, só que eu não posso sair por aí abrindo as pessoas para ver o cérebro delas, né? Então a gente tem que ver o que elas fazem no mundo, né? E aí o livro dele, O Sinal e o Ruído, é isso. É assim, como nesse mundo de dados eu consigo separar o que é um sinal, né? O que que é que vai me indicar, por exemplo, qual é o sinal agora que a gente vê que a pandemia vai acabar ou que a gente vai ter uma terceira ou quarta onda, ok? Quando que a gente vai parar? Nesse momento, a gente só consegue ver um futuro incerto, porque são muitos caminhos que podem seguir. Mas a gente consegue ter indícios de indo para um lado ou indo para o outro, ok? E é isso que ele fala no livro dele. E ele fala isso para várias áreas. Ele fala isso, por exemplo, para perigo de ataque terrorista, para perigo de acidente nuclear, para terremoto. E é o
Não.
mesmo tipo de mentalidade para qualquer tipo de problema.
Não, muito legal, bacana essa dica aí. Eu acho que o pessoal vai gostar. Eu já tinha ouvido falar desse site, pessoalmente. É muito legal. Vamos levar isso para o pessoal aqui também.
E para quem gosta de marketing digital mesmo, aí o livro que eu indico é o Todo Mundo Mente, também é super divertido, né? E ele mostra assim, dentro do ambiente digital, de novo, né? Que nem a história lá da amostragem da empresa de bebidas que fez só com os funcionários. Por exemplo, se eu quiser saber o que as mulheres pensam dos maridos, né? Não é com dados de Facebook, Twitter, Instagram que eu vou conseguir a verdade, né? Aí você no livro vai ter dois charts, assim, um do lado do outro, falando assim: o que as mulheres falam dos maridos no Facebook? Então, por exemplo, a palavra mais usada é: meu marido é muito legal, meu marido é muito bonito, meu marido é um amor. Aí sabe quando você pega o autocomplete do Google, que coloca assim, meu marido é, aí ele vai dando quais são as opções mais digitadas? Meu marido é burro, meu marido é um idiota, meu marido é gay, a primeira é a pergunta. Meu marido é gay? Ponto de interrogação. E por que que o Google é uma fonte mais confiável nesse sentido do que o Facebook? Porque o Google é opaco, ninguém tá vendo o que você está digitando no Google, né? Mas o Facebook, as pessoas veem o que você gosta, o que você não gosta, onde você clica ou não. Então, tem a questão. Isso a gente tem em estatística, né? Quando a gente fala de montagem de questionário, chama viés de desejabilidade social, né?
Termo interessante esse. Fica aí também assim, é mais uma coisa para o pessoal da pesquisa operacional explorar, né? Que dá para se aplicar em claramente nessas áreas das ciências humanas, muitas técnicas que a gente vive estudando em PO. Muito legal, Lilian. Olha, muito obrigado. Foi muito interessante essa participação e muito novo conhecimento para nós aqui de PO, né? Que ainda estamos explorando esse mundo e vendo como a gente pode ajudar na área de marketing, né? Então temos muito a avançar ainda, né? Legal.
Que bom, obrigada.
Obrigado, obrigado, Lilian. Aí, o que que você deixa aí para o pessoal como mensagem final?
Acho que a mensagem é não se desanimem com esse mundo dos números se vocês não se acham bom de matemática. Eu acho que quando você não é bom de matemática, é até melhor, porque você consegue explicar melhor para os outros, entendeu? Os alunos até falam assim: ah, professora, eu não entendo o que o professor lá fala, mas quando você fala, eu entendo, porque eu tenho dificuldade também em entender o que o cara fala, né? Para quem é muito fácil de aprender essa área do conhecimento, talvez seja difícil de explicitar para quem tem essa dificuldade, porque não sabe o que é em primeira mão, né, a dificuldade. Eu acho que você tem que persistir nisso. Tem coisas, aliás, tudo na vida é isso, né, Euclides? Assim,
Correto.
o cara que a gente vai ter a Olimpíada agora, né? O cara que foi para a Olimpíada, ele não treinou 2 meses e foi para a Olimpíada. Ele está treinando desde quando ele tinha 10 anos, entendeu? Para o Pelé jogar no nível que ele jogava, ele fez isso durante quantos anos, ok? E sempre repetido, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também, como cultura mesmo brasileira, se apropriar disso, né? Que a gente precisa fazer bem feito, que a gente não precisa, não pode achar assim que talento é tudo. Então, assim, o cara tem talento. Talento não é nada sem prática, né? Ah, eu tenho talento para matemática, mas eu não estudo, eu não faço. Não vai
É
adiantar.
aquela coisa, a gente aprende fazendo, né? Estudando e fazendo muito.
Fazendo,
E é uma ótima mensagem final. E é o que a gente fala aqui, no nosso mundo da pesquisa operacional, que parece complicado à primeira vista, mas a PO é para todo mundo. Então não tenha dúvida disso.
Então, e é muito bom a iniciativa de vocês, porque é para todo mundo mesmo, e a gente traduzir isso em algo que o leigo, que não está ali, entenda, né? Sem jargão, sem nenhuma barreira, é muito melhor, né? Graças a Deus pela internet, que tornou isso mais massificado. Quando eu e você estávamos na escola, a gente não tinha esse acesso, né?
Não, agora felizmente temos isso daqui.
Ainda bem.
Valeu, Lília. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos por ouvir esse podcast. Continuem ouvindo e até os próximos episódios.